Mas ela de volta neste sábado falando sobre amamentação. As nossas convidadas, a Carla, que é nutricionista, e a Caroline, fonoaudióloga. E antes vocês falaram no bloco anterior sobre o trabalho com gestantes. Na cultura popular, existem aí mil e uma dicas, dezenas de dicas, e tenho certeza que a Rose ouviu umas tantas, assim como eu também ouvi durante a gestação, do que
umas
fazer.
Umas tantas eu ouvi, outras tantas eu procurei, e as outras restantes eu dei.
E as tentei.
Tentei também, é verdade, a lista é grande.
Pois é, banho de sol, colocar casca disso, casca daquilo, mamão, pra fortalecer, mamão. Então, dentre essas coisas, é raspar um pouquinho pra fortalecer a pele e assim vai, né? Vocês devem conhecer todas essas ideias que vêm através das gerações e que vão sendo repassadas através da cultura. Quando se fala em preparação, existe de fato, existem formas seguras de se preparar e de preparar o seio da mulher para que esta amamentação possa ter mais sucesso?
Durante a gestação, a gente, muitos profissionais, as mães trazem isso para nós, né? Que os profissionais de saúde acabam orientando, às vezes, o uso de bucha na mama, né? Eu já ouvi também de profissionais mais antigos o uso de casca de mamão, né? Isso não se orienta, né?
Até mesmo hidratante, né, Carla?
Isso, hidratante na mama, né?
Não se coloca.
Isso não se orienta mais. Uma, porque tu pode machucar o bico do seio, né? Imagina tu esfregar uma bucha ali, vai machucar. É uma pele sensível, né? Um local sensível da mama. Não dá pra gente tá esfregando alguma coisa áspera ali, né? Então, a única orientação que se dá hoje é banho de sol. Então, antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde, né? Que é o sol seguro. E só, essa é a preparação, porque o corpo ao longo da gestação, ele vai se preparando também. E a mama vai se modificando ao longo da gestação para esse momento da amamentação, né? E depois quando o bebê nasce, essas orientações, por exemplo, na fissura, né? Que racha o bico do seio, né? Cuidado, se a gente vai botar, por exemplo, casca de algum alimento, que é o que a gente mais escuta, é casca de mamão, né? Quando a gente bota mamão numa carne é para amolecer, né? A gente vai botar isso na mama, primeiro que a gente pode estar contaminando essa fissura, né? Esse machucado, uma contaminação sanguínea, né, para a mãe, uma infecção, e depois que vai machucar totalmente a mama, em vez de ajudar, vai fazer o movimento contrário, né? Então, a única orientação na gestação que se dá para não estimular a contração uterina, nem machucar a mama da mãe, é expor as mamas ao sol.
E
né?
Nesse caso, quando você fala, tá, já iniciou a amamentação e ocorreu a fissura, o empedramento, que seja, nesses casos, o que pode ser feito? Porque muitas pessoas utilizam dessas técnicas. E aí, não é recomendado. Existem produtos específicos? Existem técnicas?
Quando a mama empedra, né, que o leite empedra, é orientado, né, que se faça massagem, então massagem específica, então por isso que o consultor de amamentação entra ali para orientar,
mostra como
exato,
fazer.
De como fazer para não machucar a mãe, para ser também uma coisa não tão dolorosa, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso na gestação, vocês sabem o quanto dói, né? A mama fica totalmente edemaciada, endurecida, dói, machuca, né? Então a gente acaba orientando a massagem e a retirada desse leite. Então a gente tira esse leite, pode ser ou com o bebê ajudando, né, a esgotar essa mama, ou através de uso de bombas elétricas ou bombas manuais de esgota do leite, né?
E aí, muitas vezes, quando essa mama empedra, o bebê não consegue fazer a pega adequada do seio. E aí, acaba levando, muitas vezes, a fissura, né? Então, sempre que a gente vai ter essa fissura, a gente vai tentar investigar. E aí, o consultor entra nessa tarefa, né? De investigar o porquê que essas fissuras estão acontecendo. Porque sempre que tem fissura, que tem um machucado na mama, a gente precisa entender o porquê para poder resolver. né? E aí o consultor...
É, porque senão não adianta tratar só ali o biquinho do seio, porque
isso,
o problema vai continuar acontecendo.
O que causou,
e...
né?
É, né?
Isso, e esse problema,
melhorar,
ele pode,
né,
ser o posicionamento da amamentação, a força com que o bebê suga.
Isso, a pega do bebê muitas vezes não está adequada, então isso a gente sempre orienta muito as mães, né? Pra cuidar a pega do bebê, o posicionamento, cuidar pra mama não estar muito cheia no momento da mamada, né? Se encheu muito a mama, esvazia um pouquinho e depois oferta pro bebê. E aí a gente também orienta essa questão do que fazer, né, com a fissura. O uso do o melhor remédio, né, e sempre a primeira orientação é passar o leite materno mesmo no próprio mamilo, porque ele já tem essa ação cicatrizante, né? Então a gente não é um material que a gente precise retirar no momento da mamada. Usa o leite materno e em alguns casos que estão mais agravados, aí é necessário orientação de uso de pomadas específicas, né, que são específicas para esse momento da amamentação. Não é qualquer pomada que a gente vai utilizar.
Até
aí,
porque esse local vai ter o contato direto da boca do bebê
depois
da amamentação.
Exato. Isso, então a gente precisa ter esse cuidado, porque pode sim afetar na saúde do bebê como um todo, né? E aí sim, essas mães precisam desse acompanhamento.
Quando... Eu participo, acompanho o trabalho de um dos grupos, existem vários grupos de apoio, né? Mas um dos grupos é o GAPA, Grupo de Apoio ao Puerpério e Amamentação. E é um local onde muitas mães, então, compartilham essas dificuldades, pedem ajuda, pedem dicas. E o grupo, ele conta com profissionais, fisioterapeutas, profissionais de várias áreas, também interagindo, que são profissionais, assim como vocês, que buscam estimular a amamentação e ajudar as mães a não desistir. E algo que eu percebo com muita frequência nesse grupo é o desabafo das mães no sentido assim: não aguento mais, tô exausta, é de 3 em 3 horas, é de 2 em 2 horas, o bebê não para, eu não consigo dormir nem de madrugada, ele não para. Qual é a... Claro, não é possível dizer qual a frequência ideal. Isso a gente imagina que não seja, mas qual é a frequência média ou então essa oscilação de frequência que é considerada adequada na amamentação?
A gente sempre orienta, Luciane, que essa amamentação seja em livre demanda. E realmente o bebê vai mamar quando ele quiser. Por que a gente orienta isso? Porque quanto mais o bebê mama, mais leite a mãe produz, né? E a orientação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, é aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida.
Nesse período, livre demanda.
Livre
demanda. E essa livre demanda, ela vai até quando?
Então, se a Organização Mundial da Saúde, eles orientam que seja a exclusiva até o 6º mês e complementado, né, com outros alimentos até os 2 anos ou mais, né? Então, se a gente acaba determinando intervalo, horário de duração da mamada, esse leite acaba não fluindo, a produção da mãe não é adequada, esse leite acaba diminuindo e fazendo, acumulando outros problemas para a mãe, né? Então, é livre demanda, essa é a orientação que a gente sempre vai dar. Tem bebês que vão mamar com mais frequência, tem bebês que vão mamar com menos frequência, né? Mas essa é a orientação. O que a gente diz para as mães? Nesse primeiro mês de vida do bebê é o mais complicado, é o mais difícil, mãe e bebê estão se conhecendo, né? Vai ser um pouco cansativo, mas vai passar. E o bebê começa a fazer rotina de mamadas, né? E isso vai passar. Vai se resolver.
Mas eu percebo e posso falar por experiência própria também que muitas vezes essa maior dificuldade na administração da frequência, ela ocorre bem mais adiante. Ela ocorre lá com um ano e pouco, em que a criança, por exemplo, ela não chupa a chupeta. E aí ela adota aquele hábito da sucção como uma terapia,
bico,
como se fosse um bico. E aí, nesses casos?
A gente sempre tem que fazer esse acompanhamento e aí tentar fazer com que essa criança... Bom, ela tá por uma questão emocional... permanecendo mais tempo no seio materno.
Não,
né?
É que ela está com fome,
não,
com
fome.
Sede.
Isso, porque a partir dos 6 meses, como a Carla falou, a gente já vai ter um aleitamento materno que é complementado. Então, a partir dos 6 meses, lá em torno de 1 ano de idade, a alimentação da criança, ela vai ser a maior parte do tempo com alimentação da família, né? E em alguns momentos ela vai receber o leite materno. Ela vai automaticamente reduzir a frequência com que ela mama, né? Porque realmente ela vai precisando de outros alimentos, outros nutrientes. E aí, nesse momento, a mãe tem que ter esse cuidado, né? De ir fazendo esse desmame, mas de uma forma gentil também, né? A gente não pode simplesmente tirar o bebê do seio. É, a gente precisa, sim, manter esse vínculo, porque para eles, até esse período, era quase que exclusivo o vínculo que eles tinham com a mãe. Então, isso precisa acontecer de uma forma gradativa, né, e que também não seja traumática para o bebê. Então, daqui a pouco vai se trocar, né, esse seio por algum outro utensílio, né, que não a chupeta, mas algum outro utensílio, algum que a criança goste, né? Muitas vezes a criança gosta mais de algum brinquedo, enfim, então vai se fazer.
É uma negociação. Daqui a
com
pouco
a criança,
entra um,
né,
naninha, que depois um pouco mais adiante é mais fácil de tirar.
Mas é importante, sim, que se mantenha esse vínculo. Se a criança continua no seio, é importante, né? Se a mãe ainda tem leite, é importante esse vínculo, por mais que ela já esteja recebendo outros alimentos. E aí, gradativamente, vai se tirando, né? E vai se espaçando mais essas mamadas, para que não seja uma retirada abrupta também para a criança e nem traumática, né?
Daqui a pouco a gente retorna com mais elas.